Você está ouvindo mpb.com/daio.
Voltando aqui, mpb.com/daio, você já sabe, todas as segundas-feiras na Rádio Cultura 930, falando de MPB e sempre no segundo bloco, um convidado ao vivo. E hoje, mais um, como sempre, e sempre falo isso porque são todos, além de grandes artistas, são músicos amigos. E hoje estou aqui com meu amigo Carlos Machado. Bem-vindo, meu amigo.
Grande Daio, bom estar aqui, muito obrigado pelo convite, sempre um prazer.
Imagina, cara, é sempre bom falar de música, compositor, local, aliás, começa falando isso, você é local?
Claro, claro. Então, eu sou daqui de Curitiba, eu morei um tempo em Londrina, quando eu era adolescente e tal, só que toda a minha formação musical foi aqui em Curitiba, de fato. Eu fiz conservatório de MPB por muitos anos, uns 10, 12 anos, estudei com todo mundo lá dentro, sabe? Maurílio Ribeiro foi meu professor de violão. O Glauco Souter foi meu professor de baixo, ele foi professor também. A gente fez um curso com ele que era piano para baixista, a mão esquerda do piano, sabe? Muito, muito interessante. Essa formação que eu tive, pelo menos teórica, né? E também prática, comecei a tocar nessa época.
Mas você já foi adiante, eu quero saber onde que você nasceu, qual é o teu bairro. Por que você entrou nessa de música, de arte?
Claro. Eu nasci em Curitiba, no Bacaxiri.
Bacaxiri.
Só que foi por um acaso, na verdade, porque a minha família toda é do norte do Paraná. Né? Minha família italiana veio da Itália para trabalhar com café e eles acabaram no interior de São Paulo, no interior do Paraná. Cornélio Procópio, quando Cornélio tinha muito café. Aí, depois foram para Londrina e, enfim, mas eu nasci aqui. Aí na época da formação da faculdade eu voltei para Curitiba e eu tô aqui já há 20 e poucos anos. Mas meu pai era músico profissional, era músico de baile, né?
Então, como é que é o nome dele?
Era Carlos Machado também.
Carlos Machado também?
Só que do interior,
já,
né?
Então, já tá no andar de cima?
Já, quando eu tinha 7 anos de idade. Então eu me lembro, muitas coisas estão na minha mente, na verdade, muita coisa eu imaginei, e eu não sei se aconteceram essas coisas que eu imaginei, sabe? Mas eu me lembro dele ensaiando, ele chegando com a guitarra dele, eu não sei se isso eu tirei de fotos, ou se isso de fato é da minha memória, né? Isso realmente é um assunto interessante, né?
Interessante,
a gente nunca tem certeza, porque foi muito cedo, né? Mas de qualquer maneira eu me alimentei disso, sendo verdadeiro ou não, ou sendo real ou não, as imagens, né? Eu me alimentei disso e desde sempre eu estudei. Eu comecei estudando flauta doce, obviamente, na escola.
Na escola.
Depois saxofone, fui para um instrumento já bem difícil.
Aonde que você estudou, já que você... Depois nós vamos falar também das suas outras atividades.
Eu estudei em Londrina, né, no colégio, colégio Hugo Simas, que é um colégio estadual. E aí eu estudei saxofone, um instrumento... Na época eu me lembro, puxa, quando eu vi a primeira vez o saxofone, eu falei, é isso aí mesmo. Muito complexo, muito cheio, né? Só que foi super legal, fiquei 6, 7 anos tocando saxofone. E logo depois eu fui para os instrumentos de corda. E quando eu resolvi, quando comecei a me juntar com pessoas para tocar, eu comecei a tocar contrabaixo. Então eu fiquei quase 20 anos tocando baixo. Eu sou baixista originalmente.
Você é baixista?
Eu sempre toquei violão junto, mas eu sou, por isso que o Glauco Souter é um dos meus...
Referência.
Uma maior referência, na verdade, né? Enfim, e eu comecei, como muita gente dessa época, eu comecei com banda de rock pesado, né? Eu fiquei 10 anos tocando numa banda de heavy metal.
Ô, louco!
Só que ao mesmo tempo estudando MPB,
só baixo,
exatamente. Eu gravei alguns violões nos discos, a gente tem 4 discos gravados nessa época.
Caramba!
Músicas
você é o homem dos discos, depois eu vou falar também, porque...
Tem alguns, né?
Vamos pra frente, mas depois a gente fala.
Enfim, aí depois, isso foi em 98, eu tava na faculdade ainda, eu fiz letras na Federal. E aí eu comecei a 98 a banda, a gente foi até 2008, foram 10 anos. E nesses 10 anos foram 4 CDs e muitos shows, né? Shows aqui, shows fora daqui, obviamente. A gente fez shows com bandas assim, em referência como Angra, Sepultura.
Como é que era o nome da banda?
Wasp. Era Sad Theory. Sad Theory. Ainda existe a banda.
Ah, é? Fez muita abertura para grandes nomes, então.
Fez abertura, fez festival, tocamos junto, bandas grandes, Wasp, que é uma banda super conhecida dos anos 80, o Blaze Bailey, que foi vocalista do Iron Maiden, a gente também tocou na abertura do show dele, depois junto, com Sepultura.
Nossa, e essa moçada tá onde? Tá aí?
Eles estão tocando ainda, eu saí da banda, eu sou um dos fundadores da banda, e o guitarrista que fundou junto comigo tá morando na Alemanha. E aí os que permanecem, tem gente nova, obviamente, né? Eles estão super, super bem, assim, empolgados, né? A banda é super boa.
Sim.
Só que eu parei em 2008 e comecei a gravar daí as minhas músicas.
Ali você já começou a compor?
Eu já começava antes, mesmo com a banda de heavy metal, porque eu me lembro que o Maurílio, não sei se ele se lembra disso, mas sempre que eu encontro com ele eu falo disso. Eu ia pra...
Maurílio Grande, que tá convidado, hein, Maurílio, pra vir.
Ah, Maurílio é ótimo.
Já tá convidado.
Tem que vir mesmo. O Maurílio, eu ia pra aula dele com a camiseta do Black Sabbath e ia tocar Noel Rosa, ia tocar Cartola, tava nessa onda, né?
Tudo.
E ele falava, você não pode servir a dois deuses ao mesmo tempo, cara.
Ele falava
isso?
Posso,
é música, ponto.
Tá brincando.
Mas aí, claro, nessa época eu já tava, mesmo tocando com a banda de heavy metal, eu tava tocando, compondo, eu tava montando as minhas coisas, né?
E para compor, já que você fazia um som totalmente diferente, para compor, o que, que você se inspirava em quê? Sendo que a tua vida ali, profissional, digamos, como música, estava tocando um outro estilo. E daí, qual
então,
é?
Daio, eu diria duas coisas. Primeiro, o Sad Theory, essa banda, os quatro discos que eu participei, eu compunha músicas também, não era uma banda de heavy metal tão, assim, harmonicamente tão tradicional. A gente... harmonicamente, se um dia alguém parar pra ouvir com calma, embora pareça ser um monte de barulho ao mesmo tempo, porque é heavy metal, mas não. É uma harmonia muito próxima da harmonia brasileira, sabe? A gente fazia, eu compunha as músicas muitas vezes no violão, depois transpunha isso pra guitarra, pra baixo e etc. Então, eu sempre estava introduzindo alguma coisa,
então,
sobretudo harmônica. Sobretudo harmônica. Então, era mais ou menos assim. Só que daí, transpor isso também para uma composição, para um samba, para uma bossa nova, ou para uma coisa... Porque eu comecei a tocar samba e bossa nova, só que eu fugi disso. Eu gosto muito, é uma influência muito grande, mas eu não me identifico como compositor com esse tipo de música, porque não é da minha, como eu vou dizer, do meu mundo isso, sabe? Eu não nasci no Rio de Janeiro, eu não nasci na Bahia, talvez isso faz muita diferença. Eu não consigo identificar o samba como uma coisa curitibana, sabe? Ou pelo menos uma coisa minha.
Sim.
A minha Curitiba, não que isso não... Não,
que
não
seja pessoal, porque o pessoal do samba escute aí.
Não, claro, favor, não, eu tenho sambas, eu tenho músicas com o Renato Lutti, que é um sambista daqui de Curitiba. Não, eu tenho, não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que é só musicalmente, eu busquei uma outra linguagem, digamos assim. Mas eu comecei com isso e tenho muita influência disso.
No meu caso também é a mesma coisa, eu adoro samba, adoro bosta, mas a minha linha autoral é totalmente diferente, né?
Não, pra mim... Enfim, Deus é João Gilberto, sabe? É mais ou menos assim, nessa linha.
Daí, padre, você começou a compor, e daí como é que chegou a... Vou uma redundância agora. Como é que chegou a chegar a essa pilha de CDs que você tem aqui? Quantos você tem, Carlos?
Então, são seis CDs.
Seis CDs.
Solos, né?
Solos.
E mais um DVD gravado no Guairinha.
Olha aí.
Um show lindo no Guairinha que eu fiz em 2012. Esse show foi muito importante, na verdade. Eu gravei esse show ao vivo. Foi super legal. Guairinha lotado.
Sério?
Lotou. Foi lindo.
Quem que fez a produção de todos esses CDs aqui, Carlos?
Murilo da Rosa e Carlos Machado.
Vocês
mas
dois.
Mas o DVD foi uma produtora, ela me ajudou muito, a Mary Abbe, ela é produtora de teatro, etc. Ela fez a produção do DVD. Mas o CD é sempre com o Murilo, sempre.
Sempre se fez lá com o Murilo.
Cada CD tem uma história, claro. É. Cada CD tem uma banda, muitos músicos se repetem, outros são os mesmos.
Quem, por exemplo?
Então. Música? Por exemplo, a gente... esse CD específico... Bom, o primeiro CD, a gente tem o Gabriel Schwartz, que é o flautista.
Esse que tá nas minhas mãos?
É esse mesmo. Tendel, exatamente.
Tendel. Esse é o primeiro.
É. Aí tem o baixo eu gravei, o violão eu gravei, a guitarra o Murilo ajudou também, ele gravou alguma coisa. E enfim, tem... Uhum. Hoje em dia, por exemplo, eu tento variar bastante, assim, né, sempre entre as pessoas que eu conheço, né? Convidar pra tocar, por exemplo, uma faixa toca um baixista, na outra faixa toca outro baixista. Uhum. Isso é importante.
E dá trabalho, hein?
Dá trabalho, dá bastante trabalho, mas...
Daí veio o samba portátil, nós falamos de samba aqui,
o samba então, portátil. O samba é uma referência, só que, claro, esse samba portátil é uma tentativa de uma relinguagem do samba, né? Claro que dentro das limitações possíveis. O samba portátil foi legal porque foi um momento de muita experimentação para mim, e eu fiz o CD gravando todos os instrumentos. Então eu gravei piano, bateria, baixo, violão, guitarra, instrumentos de percussão, eletrônico, porque a gente colocou algumas coisas eletrônicas, o Murilo fez a produção comigo. Uhum. Então, esse disco foi o disco que eu mais... deu muito trabalho, porque eu tinha que aprender a tocar. Eu tive que aprender a tocar a escaleta para gravar duas músicas que eu queria gravar e colocar a escaleta. E eu não queria convidar ninguém. A ideia era essa. Era fazer experimentar.
Teve o desencontro.
Não, o desencontro já é desse ano, já é. Do ano passado, é o último. Eu acho que eu perdi a ordem. É verdade.
É. E o Bárbara, para quem é Bárbara?
O Bárbara eu gravei faz 3 anos. Muitas músicas que eu tenho, elas são feitas com parceiros. E o meu parceiro mais frequente, a gente já tem 48 músicas juntos, é um poeta curitibano chamado Fernando Koprowski, que é um dos grandes nomes da poesia brasileira contemporânea. Ele é tradutor do Leonard Cohen, da obra escrita do Leonard Cohen, que é músico também, obviamente, e do Bukowski, né? E do Bukowski. Pois então, a gente tem muitas músicas juntas. A música Bárbara é uma letra dele, eu fiz a música e aí eu dei o nome do disco de Bárbara, né? Mas tem que perguntar pra ele quem é a tal da Bárbara, na verdade.
Los Amores de Paso.
O Los Amores de Paso foi eu regravei músicas minhas já gravadas em outros discos, só que em espanhol. Todas as músicas foram pro espanhol. Enfim, eu fiz... Tem, na verdade, uma música inédita, que é Los Amores de Paso, que eu gravei em espanhol e em português. E tem uma versão da música Hallelujah, do Leonard Cohen, em português. Que é uma versão que foi escrita pelo Fernando Koprowski, autorizada pelo Leonard Cohen. Quando eu gravei essa música, ele ainda estava vivo. Enfim, aí essas duas músicas eu não tinha gravado antes. Eu gravei nesse Los Amores de Paz. Foi quando eu fiz uma incursão aí por alguns países da América Latina.
E esse aqui que você tá com um olhar aqui na conta capa, sedutor aqui,
cara. Na verdade foi uma fase. Esse CD Longe foi o meu terceiro CD, foi quando eu te conheci. Quando eu tava gravando esse CD.
Outro, a gente se conheceu aqui, né?
Quando eu tava gravando esse CD, eu te conheci lá no estúdio do Murilo. E foi uma fase pessoal pra mim, eu tava vivendo uma fase bem difícil, sabe? Uhum. Pessoalmente falando, e esse disco, ele é um disco...
Retrata.
Ele tem três instrumentos, ele tem o meu violão, o violão do Murilo em todas as músicas e a minha voz, só dois violões e
bacana.
Voz. É o único disco que eu fiz assim bem... bem acústico. Os outros tem vários instrumentos.
Né? Esse tempo atrás eu estava com o Careca aqui e a gente estava falando sobre, como eu estou lançando meu CD também, Na Raça. E o Careca deixou específico aqui que ele também faz o CD dele, tudo Na Raça. E eu vou te perguntar, todos esses trabalhos que você tem são lindos, pô, muito legal. Lógico, eu não vi todos, né? Nem sabia se estava com o DVD, mas são todos trabalhos legais. Como que você fez? É projeto cultural? Uhum. É Na Raça? É parceria?
Não, é tudo misturado, na verdade. Tem alguns patrocínios, tem algumas coisas que eu consegui. O DVD eu consegui todo ele com várias pessoas, eu consegui patrocínio de várias pessoas.
Mas não é uma lei.
Não,
é eu patrocínio.
Tenho, exatamente, eu não faço leis de incentivo, na verdade. Eu fiz
disso que eu
estava
me referindo.
E foi aprovado e eu devolvi todo o dinheiro. Eu tive um certo problema... envolve política e eu acabo tendo um certo preconceito com isso.
Eu confesso também, sabe? Que o meu primeiro também trabalho foi com a lei de incentivo, mas foi muito burocrático, é muito complicado. E daí, por isso que a gente está comentando. Então, você busca parcerias mesmo, né?
Exato. Por exemplo, você falou do Carlos Careca. O Carlos Careca, eu sou super fã do Carlos Careca. E eu não conhecia o Carlos pessoalmente, um tempo atrás. Uhum. Aí, através do Murilo, eu consegui chegar até o Careca. Eu falei com ele e convidei para gravar uma música minha no disco que eu estava gravando.
Uhum.
E ele veio. Ele já estava aqui em Curitiba, na verdade. Mas ele veio e foi pro estúdio e gravou. e fez a música, e pra mim foi um dia...
Que música que é?
Essa música aqui do terceiro disco, de Salto Agulha no Olho da Lua, é a voz do Carlos Careca aqui no CD.
É.
Pra mim foi um dia muito especial. Ele tinha, e engraçado que ele tinha, ele faz na raça também, né? Então ele vai conseguindo os contatos, ele tem muito, enfim, ele conhece muita gente. Sim. Há muitos anos fazendo isso. E ele tinha acabado de gravar com o Chico Buarque. O Chico Buarque tinha gravado uma música dele, no disco dele. Uma semana antes dele vir pra cá e gravar a voz dele na minha música. Então foi uma tarde de gravação mágica, porque ele tava flutuando ainda, né? Por conta
de... Por isso que aquilo que
e
eu falei em off...
eu tava olhando pra aquilo e falei, nossa...
Eu falei em off pra você aqui, exatamente isso. E tenho falado muito isso já, né? Com os amigos meus lá do Rio, compositores, grandes músicos, e até com o Tuca de Oliveira, que é outro meu outro parceiro, né, de música, e de amizade. Que o legal é isso, cara, você ser amigo, né? Você imagina que nem você fez uma ponte, para você, o Carlos, convidou o teu xará, que é teu ídolo, e ele tinha vindo com o ídolo dele, né?
Exato, as coisas.
É isso que é legal, cara. Você tem que. E o Vina, o Vinícius Cantuário, me fala muito isso. Uhum. Ele fala, eu sempre fui muito ajudado pelo Caetano, né?
Claro.
E pô, tá te ajudando, como ele tá no meu CD. Então isso que é legal, cara. Antes da música, eu acho que tem que ter o. Aquela, pô, aquela, né, ser gente boa, ser camarada, ser amigo dos amigos,
não, com
né, porque a música tá aí exatamente pra quanto mais a gente crescer, né.
Mas isso é o legal da música, sabe, da gente estar junto com as pessoas que a gente admira e sabe, pessoas que estão na mesma cidade que a gente, e às vezes a gente não dá importância e... Não é verdade?
É.
Eu me lembro, uma das coisas mais importantes que aconteceram pra mim foi quando eu fiz um show no Paiol. Nem lembro que disco foi. Acho que talvez o Los Amores de Passo. E eu convidei o Murilo. O Murilo sempre gravou comigo, o Murilo da Roça.
Uhum.
Mas ele nunca tinha, a gente nunca tinha tocado ao vivo juntos, sabe?
Ah, por favor.
E ele é, de fato, pra mim, junto com o João Gilberto. Só que o João Gilberto é uma entidade que eu não consigo... A gente não consegue. Sim. Acesso, obviamente. E o Murilo é uma pessoa que eu tenho... meu amigo, meu melhor amigo, na verdade.
Uhum.
Mas a gente, enfim, nunca tinha tocado junto. O dia que eu me dei conta, eu tava no palco do Paiol, que é um lugar que eu amo demais, né? O Paiol, quem que não gosta do Paiol,
sim,
né? tocando com ele, aquilo pra mim podia parar ali, sabe?
Falando do Murilo, a mesma coisa, quem que não considera o Murilo um grande amigo, né?
É, claro.
Pessoa sensacional, e eu entendo muito bem o que você tá falando, porque eu tô ultimamente, né? Eu tô vivenciando essas coisas que você tá falando, tendo meus ídolos. Pô, isso é muito legal. Carlos, o tempo vai surgindo, vai rachando. Me fala aí, a mídia social, as pessoas podem te encontrar, deixa o seu contato.
Sim. Eu sou escritor também, Dai. Eu não sei se você sabia disso, mas eu tenho 5 livros de literatura publicados.
Tem que voltar aqui, vamos falar. Jesus.
E lá no meu site tem os meus livros. Tá. Eu tô lançando um livro novo agora.
Show.
No final desse mês.
Maravilha.
E tem todos os discos em todas as como fala? Nas plataformas musicais, tipo Apple Music, na Deezer, na
tá tudo lá.
Spotify. Mas tem um site que é carlosmachadooficial.com.
carlosmachadooficial.com.
Tudo junto, carlosmachadooficial.com.
No terceiro bloco eu vou tocar uma música tua. Vamos escolher uma dessas que a gente conheceu, do...
Vamos sim.
Qual? Fala aí.
Eu acho que pode ser a primeira música do disco, é O Peso da Mágoa.
Beleza, vamos ouvir então no final do programa de hoje, O Peso da Mágoa, com meu amigo Carlos Machado. Muito obrigado, cara.
Beleza,
deixa um abraço para nossos ouvintes aí, tá valendo.
Sim, um abraço a todos. Vamos lá, resistindo à nossa linda música popular brasileira, a nossa música curitibana e brasileira de modo geral, né, Dai? Isso aí.
Valeu, voltamos. Valeu. Já. Um abração.
mpb.condaio volta já.